Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
E o segundo que eu mais gosto, Sem Volta, que foi o de Casal do Libre, aí, que eu também fiquei fascinado por esse quadrinho.
Nossa, aquele lá é alucinante. Eu só ia comentar, cara, que a gente tá falando aqui, eu chamando o Tony de Jorge Benjor, tomara que ele goste do Jorge Benjor, né, cara?
Parece que não, pelo comentário que ele fez.
Cara, que Jorge Benjor tá bem longe do mundo punk, né, cara?
Né?
Na verdade, o Tony parece mais o Clemente Nascimento do Inocentes na década de 90, né? Quando ele usava um óculos aqui. Então, é, não, mas o Clemente é um cara massa e é punk. Ó, e o Tony odeia Jorge Benjor. Aliás, isso é uma coisa, uma característica desta comunidade que é de se ressaltar. As pessoas divergem e as pessoas se divertem com as divergências. Não brigam por causa das divergências. Porque eu e o Libra, a gente diverge em, porra, muita coisa. Muita coisa. E a gente consegue se divertir com isso, ou pelo menos aceitar e falar, não, esse cara é um idiota, mas ok, eu gosto dele.
Cara,
isso é muito importante.
Sempre teve essa impressão, né, que os melhores kitnets era aquele que a gente gravava junto e discordava, né? Ficava puto um com o outro. Assim,
Porque
a melhor coisa do universo HQ, quando o Sidão fica puto com a opinião de alguém,
E essa, acho que essa é a parte legal, você poder discordar da pessoa e ainda se divertir com ela, mesmo assim, mesmo na discordância, se divertir, né? Isso é importante, assim. Mas e você, Júlia, qual que é o gibi que você mais gosta e qual que você odeia?
Bom, eu sou fangirl do Alan Moore, né? Não pode falar mal do mago aí que...
Até o Prometeia.
Cara, Prometeia tá na mão e eu não li ainda, mas eu farei isso, é que eu tô na releitura da Voz do Fogo e eu tô me ferrando de novo pra variar.
Não, mas é que a Voz do Fogo tá num patamar mega alto. É o melhor livro que eu já li na vida de literatura.
É a Voz do Fogo. É, eu acho que eu devo ter... Eu li aquela li da corrida e acho que devo ter aprendido ali uns 60%, mas curti. Aí deixei ele de lado um tempo e agora tô degustando com detalhes. E brasileiro, assim, eu sou... Nossa, eu sou muito fã do Marcelo de Salete. Quando rolou a Gibicon, acho que... Não sei se foi 2017, 2018, o meu irmão, ele mediou o papo com o Salete lá, que é o Samuel Rodrigues Teixeira. E eu não conhecia. E aí eu comecei pelo Angola de Angra, agora tenho tudo, né? Acho que o que ele lançar, eu quero... Tô na primeira da fila ali. E aí de...
Vanessa também. De,
né? Nossa, é impecável, assim. E aí eu trouxe os meus queridinhos aqui, ó. O Coração das Trevas, que eu amava.
Deixa eu ver se eu consigo botar você no... Olha lá, ó, só você agora.
Uia!
Né? Coração das Trevas, lindo.
Tem um livro, e daí quando saiu a HQ, punk, né? É, pensa esse aqui. E esse aqui, né, gente? Que o que falar do Paraíso Perdido?
Sensacional.
E aí eu sou do time do Sartre ali, que eu li muito pouco de super-heróis, então eu não tenho muito conhecimento e fui meio pela literatura, né? Uma coisa meio que foi complementando a outra. E é isso, então, Alan Moore e Salete na veia.
É, eu até li muito super-herói, né? Mas acho que foi um trajeto, assim. Chegou um momento que o super-herói não tava me... Tá fazendo mais, precisava de mais. Assim. Até porque quando você começa a ter dinheiro para ter sua coleção, você vai no super-herói e vai nos clássicos. E aí tem um momento que o clássico sobe o seu nível de exigência. E aí o resto que tá embaixo deles começa. Não, isso aqui não é igual o Watchmen, isso aqui não é igual para das Trevas. Isso não é a mesma coisa. Esse Batman não é como eu achava antes.
Seu nível esse de não é meu Batman.
É, esse não é aquele Batman. O não ler super-heróis é assim, né? Eu tenho a Piada Mortal, obviamente eu li. Eu tenho o Watchmen, obviamente eu li. Mas, assim, eu nunca tive coleção, sabe? Coleção só tive, tipo, Turma da Mônica, assim. Então, acho que... E foi por curadoria, né? E eu ouvindo, falou, isso aqui não... Ah, Sandman, não tem como não ler. Né? É super-herói, né, gente? Mas não é... Então, não... Esses, assim, eu tenho, li. Mas não tive a... Não passei, né? Eu tive... pulei essa fase, assim... Ficou pra trás.
Minha coleção de super-heróis durante muito tempo foi que eu ia no FIC e comprava os cartas da leitura por R$1. ia fazer as coleções de formatinho, principalmente Batman e X-Men. Então eu tive coleção do Batman e X-Men basicamente em cima desses formatinhos ao real. Né? Aí, hoje é até você não encontra mais, né?
A nossa geração, a minha do Liber, só tinha quadrinho de super-herói. Disponível para nós, só tinha quadrinho de super-herói. O resto, ou a Mônica ou a Disney, né? Disney, Mônica, não,
mas tinha outras coisas, né, cara? Porque a gente fala, a gente ainda era... Tinha... Que quando saiu o Chiclete com Banana é de 86, né, não?
Ah, mas a gente não podia ler, né, cara? É, porra, o segundo gibi já parecia sexo feito ali. Não dava, né, cara? Meus pais
então, não iam dar Chiclete com Banana. E essas coisas, sem querer, eu e os meus irmãos, cara, na lista de Bagé... Chiclete com Banana. Eu lembro que eu tava na quinta série. Quantos anos tem a pessoa que tá na quinta série? Nem fala mais quinta série.
10 pra 11.
Meu, eu tinha o meu fichário era do Bob Cuspe, entendeu? Eu sei, o que eu pensando não é tão adequado, né, gente? Mas tudo bem, passou, bora.
Não, eu lembro que eu comprava com essa bicha de piada. Com essa bicha de piadas pesadas. Eu lembro de
pesado.
Chocando, você tá vendo isso? Tipo, eu... Né? Porque era barato, inclusive, né? Acaba que você vai na banca para comprar Turma da Mônica e você vê aquele aí, né? Você vê aquele. E os desenhos são legais, os desenhos são ativos, os traços são legais, aí você acaba comprando.
Lidemos com os danos agora, né, Cátia? Mas tudo bem.
É paciência, né? Bom, eu lembro que eu li o Chiclete com Banana, que eu meio que roubei do meu tio. Não roubei, né? Mas eu peguei para ler na casa dele, que esse ele não emprestava, porque não era para minha idade. E daí eu li mesmo assim, falei, né? Daí todos os hormônios mexeram ali, alguma coisa mexeu nos hormônios ali, né? É que assim, a gente não teve, eu e o Liber, como a gente já tem perto de 50 anos, a gente não teve essa geração de mangá. Porra, a Sofia...
Não, mas eu também não. Eu também não peguei geração de mangá. Eu comecei a ler mangá por causa de vocês também.
É, de que ano que você é,
Sérgio? Eu sou de 85, então assim...
Ah, beleza, sou 84, é meio aí, parecido ali.
É, porque teve a onda dos animes no meio da treino da adolescência, só que aí o mangá, quando vem a corra de JBC, isso já é anos 2000. Então assim, eu já não me identificava muito com anime, né, não é muito minha praia, assim, por causa do jeito dos textos, do jeito de falar, da animação e dos traços. Os traços de anime sempre me incomodaram. E no mangá era pior. E aí esses mangás, por exemplo, igual tá aqui, Akira, a gente não tinha acesso a Akira, né? O Ayako, como é que a gente ia sonhar que tinha um Ayako na vida? E aí agora eu tô começando a ler mangá, porque li o primeiro mangá que eu comprei na minha vida foi Ayako, pra você ter ideia.
Começou mal, cara.
Pois é.
Nunca mais você vai chegar nesse nível agora.
Não, pois
é. Chegou pelo principal, agora é só a ladeira abaixo.
Não tem como ler algo melhor. Não vou, nunca, eu não vou conseguir ler um Cavaleiro Zodíaco com um Dragon Ball nunca mais.
É, não tem como, né?
Mas aí, no meu caso, eram meus irmãos, né? Meus irmãos, que são um pouco mais novos, eu acompanhei isso. Então, eu tinha mangás em casa, mas era a geração deles. Então, deu uma puladinha. A única coisa que eu tenho é essa, né, gente? Nem sei se considera, não considera, né?
Peraí, deixa eu colocar.
Eu não considero mangá. Você aqui?
Mas eu também não considero mangá. Aqui. Então, pensa, a coisa mais mangá que eu tenho é isso. Então, não, e não é mangá, né, gente?
Não, mas é não bem legal.
É muito legal, mas sei lá.
Eu vi que o Sartre pegou umas coisas pra mostrar, cara, e você acabou não mostrando.
Pois é.
Aproveitar que eu descobri como é que funciona.
Eu peguei primeiro, eu tinha pego primeiro, na verdade, você tinha perguntado dos quadros favoritos. Um que me marcou muito, recentemente, é o Contos Ordinários. Saiu pela Comic Zone,
espera,
né?
Espera, calma, deixa eu botar aqui. Corpo. Cara, esse eu não li ainda, cara.
Ele é muito, muito foda, assim. E ele ainda veio com uma guarda em homenagem ao Brasil, né? Que...
Uia!
Muito bom!
Credo! Ele veio com o Brasil. Porque tem é um quadrinho absurdo, né? E muito atual, né? Então aí tem umas críticas muito fodas nele. Assim. E ele tem me influenciado muito, porque no próximo Fundo Municipal de Cultura... Pretendo escrever um projeto para fazer uma revista de contos de quadrinhos, né? Vou fazer ela acessível, com braille e tudo mais, mas porque esse quadrinho de contos aqui me marcou muito, entendeu? Não, posso fazer quadrinho de contos, sim, não preciso fazer só ou uma história completa ou só tirinhas, né? Eu publico tirinhas e charts no Instagram, mas nunca, sei lá, eu acho que Eu não imagino elas enquadradas, eu imagino elas para a web. E aí depois eu peguei, porque estou falando sobre os mangás, né? Coisas que não chegavam no Brasil, como isso aqui, ó.
Pera aí. Olha lá. Esse eu não li ainda, cara. Também.
Que é o mesmo autor da Nijigahara Holography.
Olha que massa.
Também.
Já.
E do quadrinho mais perturbador que eu já li na minha vida, que é Boa Noite Pum Pum. Então, eu acho que vocês deveriam ler todos esses aqui. Eu acho que vocês vão gostar muito, assim. Principalmente o Libre, ele tem uma proposta gráfica muito foda, assim. Mas é isso, do Ayako pra cima. Isso aqui, o Gama fala sempre como Ayako perturbador. Deixa eu ver que você é nesse cara, você vai achar Ayako leve, sério.
Tá louco.
É sério, assim, é muito pesado. Você tem que estar. É porque é a escrotidão humana em todos os níveis. Assim. O Ayako foca muito nessa questão familiar, política. Aqui tem tudo isso, tem a questão familiar, política, tem coisas muito pesadas com relação à exploração infantil, abuso infantil e tal. Depressão, coisas psicológicas, né? Mas tudo assim, de um local colocado de uma forma muito séria, sabe? Alguém que realmente entende, sabe do que tá falando e faz uma crítica muito pertinente, né? Então, realmente, não tem como ler Dragon Ball depois de ler tudo isso.
Fiz o jabá pro Lielson lá.
O Lielson mandou o balbúcio dormir e veio pessoalmente para a festa. Aliás, Lielson, que é o editor da Dark Side. Tem que estar de aniversário amanhã. Pelo que eu me lembro, eu fui olhar a minha agenda hoje e amanhã é aniversário do Lielson.
Lili.
Eu acho que é, Lielson. Se não for, avisa aí, cara. Mas é aniversário do Lielson amanhã. Parabéns.
Qualquer coisa manda presente, se não for.
Aproveita. O Lielson é um dos caras que mais conhece quadrinhos desse Brasil. E que tem uma dissertação de mestrado muito legal e tá terminando o doutorado dele com Valdomiro Vergueira. Aí, ó, é aniversário do cara sim. Muito bem, parabéns!
Vamos fazer festa na kitnet de novo amanhã.
Isso. Que é sempre muito importante fazer festas, né? Aniversário e tal.
Tem que celebrar a vida, velho. Nós temos razão.
Claro. Mas depois de 2 anos sem poder fazer, né?
Nossa, sempre. Exatamente.
Pode falar, desculpa.
Não, diga. Vocês que mandam aqui. Eu e o Liber somos.
Eu falei que eu fiquei muito honrada e eu adorei estar aqui, mas é muito estranho eu não estar no chat. Tipo, o multiverso do chat ali, cara, parece que tá faltando alguma coisa, tá muito estranho. Vocês estão falando e eu não tô podendo comentar, entendeu? Parece que é o lugar de onde eu pertenço, sabe?
Adianta tentar acompanhar, porque tem o delay, então você fica olhando.
Fica diferente, né?
Fica sanduíche.
Não adianta.
Aliás, a Júlia falou que ia no último encontro lá no Noite Clube e não foi. Tudo bem, eu também não fui, mas eu mandei
representante. Eu irei. Foi muito triste, eu estava muito empolgada. Aí começou com o fato de eu não ter conseguido ler o livro, mas eu sei que isso não é impedimento. Aí no dia eu não podia e o meu coração estava em outro lugar. Eu não queria estar aqui, eu queria estar em Itibã, mas na próxima eu estarei, com certeza.
Eu tenho muita inveja de ter um Itibã em Curitiba.
Oi? Do It Club? Vai ser o...
É o mangá, inclusive.
É o mangá.
Broken Marico. Isso aí,
tem muita inveja de ter algo. Em Belo Horizonte não tem algo como a Itibã.
Não tem, cara?
Em Belo Horizonte, todas foram engolidas pela leitura. Não, sim, ok. É maravilhoso, mas...
Dizendo, não tem uma livraria pequena?
Não, porque aqui, esse processo que a gente está vivendo hoje com a Amazon já tinha acontecido, pelo menos, com a leitura. A leitura engoliu todas as livrarias pequenas, tudo que era pequeno, assim, que ela é similar a Saraiva, né? Só que sem ter quebrado. E, inclusive, assim, tipo, tinha um cara que ele tinha uma comic shop, e aí a leitura colocou essa comic shop do segundo andar dela, na Savassi, que é um bairro nobre aqui de Belo Horizonte. Aí, essa loja, especificamente, eles fecharam e assimilaram toda a coleção deles e distribuiu pelas leituras pela cidade. No FIC, tem um stand da leitura, sempre tem um stand da leitura, onde tem essa... Onde, inclusive, a gente consegue acessar esses quadrinhos mais baratos. Então, tem um domínio dela. O único local que você consegue aqui, realmente, comprar quadrinhos de uma forma mais ampla, conseguir comprar quadrinhos diferenciadas além dos quadrinhos de linha, Marvel, né, DC e Turma da Mônica, é a leitura. E, infelizmente, é até mais caro do que na loja do Lex Bezos.
É. Uau. É. Não, a Itiban aqui, cara, é muito legal. É muito legal porque você pode ir lá. Eu gosto muito, eu faço isso desde muito jovem, né? Que eu ia na loja de disco, na época,
vinil. Ah, eu também. Total.
Então, Savarin. Na loja do Carlão. Não, eu não ia na Savarin porque a Savarin era muito cara. Eu ia na loja do Carlão, que era a Jukebox. Era o nome da loja. Eu lembro que eu ia pro ensino no terceiro ano, né? Terceiro ano do ensino médio, que você vai prestar vestibular e tal. Eu ia pra primeira aula e a partir da segunda eu já ia pra loja e ficava na loja ouvindo música. Comprava 2 discos por mês, que era o que eu tinha de dinheiro mesmo, e ficava lá escutando o disco o dia todo. Todos os dias. E isso é muito legal. E a Itiban é meio parecida, assim. Você pode ir lá e ficar... Tudo bem, hoje em dia tem uma pandemia, mas enfim. Né? Antes de uma pandemia, você podia ir lá, ficar, é bem legal. Ninguém te expulsa da loja, todo mundo é cordato e gente fina com você.
Não, mas hoje, cara, mantendo uma
máscara... Ó, a Aline falando que lá na Bahia também não tem livraria.
Oh.
Eita!
E São Paulo, a Monstra, né? Que também, poxa, é um lugar muito legal.
Muito divertido.
Muito legal, muito nossa. Divertido. Loucura total.
Eu fui lá uma vez e o Guilherme tinha acabado... Eu tava lá e o Guilherme chegou dele... Cara, eu fiz uma aventura. Eu vim de patinete. Ele pegou a Paulista. Sabe aquele patinete que antigamente tinha para alugar? Ele alugou e veio de patinete. Ele achou aquilo uma aventura. E por um acaso eu tava naquele dia lá. Ele é muito gente fina também, o Guilherme Lorenzi. Lorenzi.
Eu tenho um sonho de vestir de Kiko e usar aqueles patinetes.
Mas agora, Kiko, pelo menos aqui em Curitiba, não tem mais aqueles patinetes. Não,
aqui também eles tiraram. Tiraram os patinetes e as bicicletas.
E eu acho muito legal, né, o fato de ainda ter essas lojas, né, que você chega lá sem saber, às vezes você vai buscando uma coisa e você sai com outra, né, e eu tenho uma história muito, muito interessante, assim, eu conheci o Gui da Monstra uma vez só, a Itiban, beleza, eu vou lá desde pequenininha, mas o Gui, tipo, não é como a Miti, que ela vai olhar e falar assim, ó, leia isso aqui, ou às vezes eu tô com uma coisa na mão, a pessoa é capaz de tirar da mão e falar, tipo, não, acho que isso não é muito tua vibe, né, te conhece, né, o Gui não me conhece. E uma vez ele me mandou uma mensagem, ele falou, cara, pelas tuas compras, eu acho que você vai gostar muito desse quadrinho, e era aquele Em Ondas.
Que maravilhoso. E ele falou assim, ó,
eu não sabia nada, né, nada, zero. Aí ele falou, e tá num valor legal, tá 20% menos, quer? Daí eu falei, cara, bora, vamos ver. E esse quadrinho chegou nas minhas mãos num dia que um amigo meu faleceu durante a pandemia. Nossa. E é um quadrinho sobre surf e sobre luto, e o meu amigo era surfista. E eu escrevi pro Gui, eu falei, cara, eu não sei onde que você pegou, mas chegou o quadrinho certo, na hora certa, e esse quadrinho me ajudou a, tipo, trabalhar um luto, cara. Olha a importância. Tipo, isso... Poderoso. O Jeff Bezos jamais fará por você.
Não.
É,
não mesmo.
Ele pegará o seu dinheiro e viajará de uma super piroca para a lua.
Yeah, tchau. Mas louco, né? Interessante, tem essa questão, assim, afetiva da coisa, né? São pessoas, né?
Sim, claro. São pessoas que gostam de fazer isso, são pessoas que gostam de ler. Então, por isso que elas querem que você tenha o prazer que elas tiveram lendo aquilo.
É.
E beleza, né? A loja do cara, ele tem que vender, ele provavelmente olhou e falou assim, desse mailing, quem que ia curtir? E beleza, mas, tipo, deu certo. Melhor coisa que eu comprei, entendeu?
Não, é claro que ele quer vender, mas você também quer comprar. A questão é o que ele quer. Ele vai acertar essas coisas, né? E de preferência não acertar pelo dinheiro, né? E sim pela preferência da pessoa. Porque tem uma questão que é muito interessante nesse negócio de loja. Se a Miti ou o Guilherme chega para mim e oferece um quadrinho ruim, eu não conheço eles, vamos dizer que eu não conheço. Me oferece um quadrinho ruim por R$200, eu compro e eu não gosto, eu nunca mais vou voltar lá. Vale mais a pena ele me vender um quadrinho de R$50 que eu amei, que no outro mês eu vou comprar mais 50 e no outro mês mais 50 e assim eu vou virar um freguês da loja. Você oferecer um produto ruim só porque ele é caro, né? É meio complicado, assim.
Não, e isso é total algo que... Por exemplo, no teatro, assim, a galera tem... eu acredito que aí Curitiba seja também, porque é um polo de teatro muito forte. Tive aí no Fringe de 2018 e tal. Mas tem, o teatro está ficando cada vez mais elitista. E a lógica é o contrário. A lógica é, se um grande número de pessoas não gostou, é porque é legal, é porque é cool, né? Na literatura não tem como fazer isso, porque você tem um produto, você tem um gasto com aquilo ali, um gasto considerável. É uma linha de produção, independente do nível artístico, tem uma linha de produção. Então você não pode ter esse pensamento, tipo, vou fazer algo super cool que ninguém vai ler. Você tem que focar sempre no best-seller, então você tem que vender mais.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.